Paulo Júnior é um amigão, é um homem de sabedoria. Eu me lembro que uma vez eu li um livro dele, não sei se ele escreveu outro, mas quando eu terminei de ler, eu disse para mim mesmo, essa foi a melhor coisa que eu li nos últimos anos. Tudo que nós estamos fazendo aqui em Goiânia, nesse ano todo, é porque o Paulo Júnior viu que a mão de Deus estava sobre esse negócio. Senão a gente não estaria aqui. Não aqui em Goiânia, nós não estaríamos mais fazendo esse ministério. Porque eu me lembro quando ele chegou para mim em Araçatuba e disse, e daí, como é que vai ser? Eu falei, não vai ser. Não vai ser. Eu já, para manter esse negócio nos últimos 7 anos, eu já fali 3 vezes, eu não aguento mais. Não vai ser, acabou aqui. Eu não tenho mais como bancar isso, eu não tenho mais, acabou. Aí ele disse, não, vamos levar isso para Goiânia. Falei, rapaz, isso é brabo, hein? Ele disse, não, vamos fazer um pacto. Eu disse, tá bom, então vamos. Tem certeza que você está falando? Eu já tinha falado várias vezes para ele, você tem certeza do que você está falando? O Paulo Júnior é o cara mais cheio de certeza que eu conheço, mas eu falei, rapaz, você tem certeza do que você está falando? Então, para mim é uma honra, eu tenho nele um amigão, um irmãozaço, e vamos orar por sua vida. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por teu filho, muito obrigado porque o Senhor tem derramado sobre o teu filho um espírito de sabedoria impressionante. Continua sustentando o teu servo, continua sustentando esse ministério extraordinário que tem sido referência no país. E mais uma vez, fala conosco. Nós estamos extremamente gratos, Senhor. O Senhor tem nos visitado. Que coisa impressionante. Muito obrigado por esse irmão amado, querido. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.
É muito bom. A gente está muito alegre. Muito alegre mesmo. Há uma profunda gratidão no nosso coração. Por tudo que Deus tem falado no nosso coração, pela condição eterna da igreja. Isso é muito bom, é um tempo assim de graça revelada de Deus, graça multiplicada de Deus sobre a nossa vida, né? Quando Paulo, os escritores, né, se referem à paz e à graça, né, sejam multiplicadas, andar de graça em graça, de fé em fé. Então, é essa renovação mesmo que transborda o nosso coração. Mas, sinceramente, eu estava ali, né, ouvindo essa sequência, tudo que aconteceu essa semana, e fiquei ali vendo, pensando assim, falei, eu não sei se eu vou clamar a misericórdia de Deus sobre esse povo, ou se eu vou agradecer a misericórdia de Deus sobre esse povo, por ter colocado 2 calvinistas reformados para encerrar esse evento. Eu não sei se isso é motivo da gente ter misericórdia do povo, ou da gente clamar pela, né, ou agradecer. Eu só posso dizer que se aconteceu dessa forma, de ter 2 pregadores assim, calvinistas até na medula, eu só posso dizer que Deus tem um plano. E isso me isenta de qualquer outra responsabilidade. Fazer o quê, né? Amém. Graças a Deus, muito bom. Gente, eu fiquei tão grato a Deus assim, daquilo que me coube. Dessa igreja. E sinceramente, assim, dentro daquilo que são minhas convicções, Olha a misericórdia de Deus. O rapaz até agora não conseguiu acertar o cronômetro para mim. E eu vou ganhando tempo. A igreja sobre a qual a gente vai meditar aqui brevemente é uma coisa assim que encheu meu coração, transbordou. Hoje, durante o dia, eu tive momentos de profunda visitação de Deus e de gratidão. Porque a gente não poderia ter concebido isso, assim, no meu entendimento, de maneira racional. Apesar que isso é de uma inteligência fantástica. Então, o fato da igreja de Esmirna ter ficado por fim. Ser a igrejinha lá, a menor de todas elas, a mais pobre, a mais prejudicada, no sentido dos relativismos humanos, e é a última. Num certo sentido, ao contrário, né, dessa perspectiva nossa aqui, a igreja de Esmirna, se você for pegar a forma como as igrejas estão relatadas na sequência de Apocalipse, é até curioso, porque a gente entende as igrejas, essas igrejas da Ásia, como a igreja no seu sentido pleno e absoluto, a igreja no sentido da sua plenitude, da obra completada. Porque quando Jesus fala a respeito lá da promessa do Espírito, ele diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, no contexto cronológico que Jesus apresentou, da igreja fazendo a sua caminhada, né, ela parte ali de Jerusalém, Judéia, Samaria, e aí nós estamos falando de todo o contexto hebraico histórico, né, daquilo que é a cultura hebraica, e inclusive a cultura hebraica adjacente. E aí ele fala da transposição disso, dessa igreja que vai além de uma questão simplesmente histórica, cultural, e se transpõe para os confins da terra. E aí a palavra de Deus diz que quando Paulo, que é esse apóstolo levantado por Deus para fazer a igreja transpor os limites da cultura, porque ele é o apóstolo dos gentios, ele chega a Éfeso e chega à Ásia. Né? Então, no contexto do que Jesus disse lá em Atos, a Ásia era o início do fim. É o início do fim. Então é a revelação das últimas coisas. Então é quando a igreja alcança os confins, são as igrejas da Ásia. Há um sentido genérico, há um sentido profético nesse contexto da igreja da Ásia. Essas igrejas da Ásia são as igrejas da sua história. Alguns teólogos entenderam isso de uma forma cronológica, a igreja nos seus períodos, nas suas eras. Outros entendem a igreja nos seus contextos e nos seus desafios, nas suas contundências, nas suas crises, e vai por aí. Mas é a igreja dos últimos dias. Tanto que é curioso isso, que parece que Apocalipse, né, é a palavra de Cristo em Atos ao contrário. Porque se Atos diz Jerusalém até os confins da terra, a revelação de Apocalipse começa desse contexto dos confins para Jerusalém já celestial, não mais a Jerusalém terrena. Então você faz o percurso ao contrário. Então parece que nós estamos percorrendo uma história de ida, a igreja vai e agora a igreja vem, né? Mais ou menos como a palavra de Deus diz: eu vos tornarei a congregar no lugar de onde eu vos espalhei. Daqui a pouco a gente vai entender melhor porque diz que é essa igreja que sai de uma condição, de uma percepção terrena e ganha uma percepção eterna, que é a Jerusalém celestial. Então é uma caminhada de revelação, de entendimento. É a igreja amadurecendo na sua própria história. E o curioso é porque você vai percorrendo isso, a Éfeso é a porta. Éfeso, a palavra de Deus diz que de Éfeso toda a Ásia foi alcançada. Então Éfeso é a mãe, é que representa esse contexto do confim. Então a Éfeso está fazendo essa revelação das últimas coisas. E aí você vai percorrendo as igrejas da Ásia, é assim, ó, Éfeso, Esmirna, é como se fosse um relógio. Né? E curiosamente, nós quase que percorremos esse relógio ao contrário. Fazendo esse caminho, né, de volta no nosso entendimento, porque se você fosse percorrer de Éfeso as igrejas da Ásia, seria de Éfeso para Esmirna. E agora nós estamos acabando tudo aqui com Esmirna, essa igrejinha que aparentemente, né, nós vamos ler aqui, ela não apresenta nenhum complicador. Ela não recebe nenhuma palavra de exortação, só de encorajamento. Não há uma exortação, não há um corretivo. É a única igreja aqui que a gente olha para ela e parece que não há o que corrigir, só há o que estimular. Então vamos ler lá, Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 8. E a igreja, o anjo da igreja de Esmirna, escreve, e isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a sua tribulação, a tua pobreza, mas você é rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não tema as coisas que você está para sofrer. Escutai, o diabo lançará algum de vocês na prisão para que sejam provados. E vocês vão ter uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Aleluia. O que há no meu coração em relação assim, da importância, dentro de toda a reflexão que nós estamos vivenciando aqui durante esses dias, isso ter ficado para o fim? Porque tudo que nós temos recebido é de um impacto, assim, de um poder angustiante. Porque a gente percebe a dimensão do nosso desafio e a fragilidade dos nossos recursos naturais. O que nós temos para enfrentar em termos de transformação, tudo que está sendo proposto aqui, é de uma magnitude que, se você olhar pela perspectiva natural, você vai falar assim, não dá para saber nem direito por onde começar. Porque é o desafio do mundo, é o desafio da igreja, é o desafio da nossa própria vida. Você olha para a sua própria vida e fala assim, se eu tivesse que começar, se isso tivesse que parar em mim, eu já ia ter que gastar o resto da minha vida. Mas ainda trouxeram para mim o desafio da minha coerência pessoal, o desafio da coerência da minha congregação, o desafio da coerência da comunidade que cerca a minha congregação, o desafio da minha denominação, como igreja histórica, o desafio da sociedade brasileira, o desafio do mundo e das hostes celestiais. Aí você olha para isso, e a percepção que a gente tem aqui, e curiosamente, e de maneira muito emblemática, essa é a nossa realidade, você olha e vê um povinho. É um povinho, gente. A gente reunido aqui diante da magnitude do que está sendo considerado, a carga profética está sendo derramada sobre nós, a hora que você transfere isso para uma percepção real, a visibilidade do que nós temos aqui, amados, é totalmente antagônica ao tamanho do desafio que está sendo nos apresentado. Alguém está entendendo o que eu estou compartilhando? Como é que esse povinho aqui, com cara de gente fragilizada, sem os recursos necessários, como é que essa gentinha aqui vai dar conta da carga que foi colocada sobre nós aqui nesses dias? Porque logo que você já pensa dinheiro, recurso, mídia, eu queria compartilhar com vocês algo aqui, que uma mensagem de um único ponto, várias implicações, mas um único ponto. O que o Espírito tem revelado ao meu coração a respeito dessa palavra da igreja de Esmirna é que ela está sofrendo, da parte de Cristo, uma palavra de encorajamento para que os olhos dessa igreja não estejam na aparência, não estejam nos seus recursos, na sua capacidade física, visível, mensurável, para que ela não seja traída pelo seu próprio pragmatismo, pela objetividade e clareza com que ela mesma
está percebendo as realidades. Que a gente não seja traído pelo diagnóstico. De modo que a nossa angústia, em momento algum, nos leve à ansiedade. Amém, amados? Porque o diagnóstico é altamente angustiante, a ponto de a gente ter vivido um momento de quebrantamento aqui, como há muito tempo a gente não participava, certo? Espontâneo. Estamos falando de uma, de enfrentar uma situação que é gigante diante dos nossos olhos. Agora, o que acontece? Nós não podemos ser traídos pelo diagnóstico. Nós não podemos ser traídos pela leitura objetiva do que está sendo tratado aqui. A única forma da gente enfrentar isso é com o caráter, a essência, a natureza subjetiva da nossa fé. Que a fé se pauta, ela se fundamenta não nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. De modo que nós podemos terminar isso aqui com uma profunda angústia no coração, mas sem nenhum traço de ansiedade. Sem nenhum tipo de medo em relação ao futuro que nós temos para enfrentar. Então que toda a nossa dor seja dor de angústia, porque a dor da angústia Jesus viveu. Porque o que nós temos para viver é angustiante, porque o que está prometido é sofrimento. Então nós temos que saber o sentido genuíno da tristeza, para que a nossa tristeza não seja ilícita. Então nós temos que sofrer uma tristeza lícita, genuína, própria dos santos. Nós temos que saber chorar sem que o nosso choro seja de desespero. Amém, amado? Sofrer angústia. A angústia na certeza, na convicção profunda de que vai doer muito, vai custar muito, vai implicar muito sacrifício. Mas em momento algum passa pela nossa cabeça a dúvida do que vai acontecer. Há uma determinação. Há uma inteira certeza de fé. Amém, amado? É isso que a palavra está dizendo para a igreja de Esmirna. A única coisa que eu tenho para dizer para vocês é que vocês não avaliem pelos parâmetros objetivos, mas que vocês entrem na dimensão subjetiva do processo. Eu quero contar um testemunho. Até porque o Antônio me encorajou a dar esse testemunho, porque ele associou umas coisas aí na perspectiva assim, bem doutrinária. É que desde menino, muito antes de eu converter, eu sempre fui apaixonado por gibi. Tem gente jovem aqui que nem sabe o que é gibi. História em quadrinho, cartoon, aquelas coisas. Super-herói. Eu gostava tanto daquilo que eu tinha um sebo em casa. Eu tinha um comércio de revista em quadrinho. Tudo que eu trabalhava, um carro que eu lavava, alguma coisa que eu fazia, eu juntava um dinheirinho para comprar gibi, montei um sebo. Os números que eu não queria conservar, eu ia trocando para comprar outros. Mas eu tinha um critério para comprar gibi. Porque o meu dinheiro custava muito para mim. Aquilo era o meu patrimônio. Minha coleção de histórias em quadrinho. O critério era o seguinte: eu tinha que gostar da revista, do gibi. Eu tinha que olhar e achar que o tema era interessante, que merecia eu entrar nele. Mas assim que eu pegava a revista, eu ia lá no fim dela. Eu tinha que ter certeza como é que a história terminava. Porque eu não ia gastar um centavo do meu dinheiro e nem do meu tempo lendo uma história que depois eu não gostava de como é que ela acabou. Eu achava isso um desperdício de tempo. Eu falei, não vou gastar meu tempo, meu dinheiro para ficar contrariado. Então, não interessava o que eu ia ler na história. Porque durante a história eu podia sofrer, chorar, mas sempre cheio de esperança, porque eu já sabia como é que aquilo ia terminar, então eu conseguia passar pela história. Tem uma linha teológica que acha que o livro do Apocalipse, aquelas coisas tudo que fala de dragão, de fogo, de ser pré-dispensacionalista, pós, como é que é isso, o que significa, o nome da besta. Tem uma linha teológica que acha que isso é para ser interpretado e entendido. Eu sou de uma linha teológica que eu acho que isso é para confundir. De modo que eu acho que o livro do Apocalipse é mais ou menos assim. Vai chegar um tempo na nossa vida que nós não vamos conseguir entender nada do que está acontecendo. Por mais que a gente se esforce. Mas a gente tem certeza absoluta de como é que aquilo acaba. E é a certeza de como é que aquilo acaba que faz com que eu consiga atravessar aquilo que eu não entendo. Glória a Deus, amado. Porque é o que eu conheço que me dá balizamento para enfrentar o que eu reconheço. E nós estamos valorizando o que a gente reconhece e subvalorizando o que a gente pode conhecer. É o nosso conhecimento que vai fazer com que eu consiga enfrentar um demônio que eu reconheço. E numa relação de reconhecimento, eu posso me equivocar na medida das forças. Então, essa foi mais ou menos a estratégia de Davi. Davi conseguiu enfrentar Golias por um aspecto altamente subjetivo, e eu espero que invisível. Porque o povo estava tentando enfrentar o Golias, aí estava um exército de cá, o Golias de lá, e o grau de observação, de avaliação, de ponderação, de ciência humana, fez com que eles conseguissem definir tudo a respeito do Golias. À distância, o povo sabia quanto pesava o escudo. À distância, os caras foram fazendo conta, eles sabiam quanto pesava o capacete. Eles sabiam quanto media em centímetros o gigante. E eles foram avaliando. Ele mede tanto. Só a lança dele, a ponta da lança pesa tanto. Porque isso dá para você fazer à distância. Você vai lá, mede, você sabe o peso, né? Do material, você fala que ele é feito de chumbo, então com tanto centímetro, tanto diâmetro, você faz as contas. Então ciência vai dando esse diagnóstico objetivo. Então os caras falam, ó, só a lança dele pesa tanto, um cara para carregar isso, ele tem que ter força de tanto. Se ele bater com um pedaço de ferro desse, com um braço de lança desse tamanho, ele vai imprimir uma alavanca, ele vai potencializar. Então os caras fizeram a conta do gigante. Davi olhou para aquele cenário, os caras já tinham tudo definido. Isso é mais ou menos do jeito que a gente faz guerra espiritual hoje, né? Esses mapeamentos, pá, aquela folia toda. Aí o Davi chegou. Vou mostrar para você como é que o Davi faz guerra espiritual. Ele falou o seguinte: tem Deus, que é Deus e é o nosso Deus. Olhando aqui, dá para perceber que esse gigante não é circuncidado. Cerrou o assunto. O que é que um incircunciso filisteu está afrontando o exército dos deuses vivos? Hoje é o fim desse cara. Eu tenho tanta convicção. Que aí o povo vai passando por um preciosismo que eu não entendo que isso combina com Davi. O povo fala assim: não, o Davi pegou cinco pedras, porque são cinco ministérios. Que tem o ministério apostólico, evangelístico. Ele foi lá, separou as cinco pedras e tal. E. Não, mano, eu acho que a conta de Davi foi mais simples. Ele falou assim: daqui até lá, dá para dar umas cinco pedradas. Isso quer dizer o seguinte: que pode ser que eu não acerte na primeira, mas eu vou morrer atirando. Naquilo que eu não entendo, eu estou enfrentando com o que eu conheço. Eu conheço Deus e conheço que esse homem não representa Deus. Eu represento Deus e represento as intenções eternas de Deus. Então nem que esse cara tenha que engasgar com a minha orelha, hoje acaba. Eu sou a indigestão dele. Eu sou o elemento representativo da vontade eterna de Deus. E o que está diante de mim é o elemento representativo das circunstâncias temporais humanas. E o eterno prevalecerá sobre o temporal. É só isso que a gente precisa saber. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra vai permanecer para sempre. Acabou. Então, amados, o que está sendo dito para a igreja de Esmirna? Cuidado para você não ser traída pelos aspectos objetivos do seu enfrentamento. Viva a perspectiva da sua transcendência. transcendência, vida eterna. Amém, amados? Por isso que quando ele vai encorajar essa igreja, a palavra dele é: escuta quem está falando com você. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou como as coisas começam e eu sou como elas terminam. O resto se enfrenta nessa perspectiva. Se der para você entender bem, se não der para você entender, também está tudo bem. Seguinte, você só tem que saber como é que começa, como é que acaba. Eu é que comecei isso, sou eu que vou acabar isso. Isso vai começar do jeito que eu quis começar e vai acabar do jeito que eu quis acabar. Isso só acaba quando eu disser que acabou. Então você sofre o que você tem que sofrer, mas não deixe o seu sofrimento se transformar em ansiedade. Nós somos o povo que não duvida, por isso nós podemos lidar com as dúvidas. Já que a gente não duvida, qual é a dúvida? Então vamos tratar as dúvidas, porque nós somos o povo que não duvida. E nós não duvidamos do quê? Do princípio e do fim. Então as dúvidas que vêm pelo meio, nós damos conta de atravessar por elas. Porque nós temos um profundo senso de destino. Nós sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. Quando Jesus falou assim: olha, só alguém que é guiado pelo Espírito tem convicção de destino. Porque vocês que são naturais, vocês não conseguem se aperceber das coisas espirituais, porque vocês não sabem nem de onde elas vêm e nem para onde elas vão. Você não sabe de onde o Espírito vem e nem para onde ele vai. Quem sabe isso? Fala para minha mãe. Quem sabe de onde ele vem e para onde ele vai? Só o próprio Espírito. Então a grande revelação do Espírito na nossa vida é a nossa transcendência. Jesus exorta lá o povo, que ele diz assim: olha, sabe por que vocês são dominados de incredulidade? Eu vou explicar que é simples, é um ponto doutrinário fundamental. A igreja primitiva, ela era bem sucedida, não porque ela tinha competência. A igreja primitiva, ela não era uma igreja eficaz no seu desempenho, no seu testemunho, porque ela recebeu o mapa da mina, ela recebeu lá o manual, o código de doutrina. Não é não, ela, o fundamento doutrinário lá da doutrina dos apóstolos é o seguinte: é a eficácia da ressurreição. O fundamento da regeneração. Quando a gente não tem esse entendimento de novo nascimento, a gente confunde regeneração com restituição. A gente acha que Deus está empenhado em nos restituir alguma coisa. E Deus não está aqui ocupado em restituir nada não, amado. Deus está ocupado em fazer com que a gente seja outra criatura. Começou uma outra semana. Nós somos gerados de uma outra Gênese. Há um segundo livro de Gênesis na Bíblia. Há um livro de Gênesis das coisas naturais. Há um livro de Gênesis daquilo que é passageiro, daquilo que é temporal, daquilo que tem um tempo de vigência. Mas a palavra de Deus diz que aquilo que foi gerado lá na primeira Gênese, foi gerado para morrer. Não foi gerado para ser preservado. A gente está iludido enquanto a gente acha que todo o projeto de Deus sobre a nossa vida é para preservar nossa condição natural. Não, amado. Às vezes a gente acha o seguinte: a gente fica triste porque a gente tem assim uma certa sensação de que aquilo que nós estamos vivendo pode matar a gente. Desencana, sai dessa vida. Não fica nessa dúvida de que aquilo que a gente está vivendo pode matar a gente. Não, tenha certeza. Deus fez a gente para matar nós. Isso tem que nos matar, mano. Porque a vida com Deus só é vivida na perspectiva de uma ressurreição. A eficácia da nossa fé está na ressurreição. Se não há ressurreição de morte, a nossa fé é vã. Aí você vai entendendo por que a igreja hoje está vivendo uma fé sem eficácia. Porque nós estamos colocando a nossa fé na preservação das coisas aparentes. Nós estamos aplicando a nossa fé para manter um status quo que Deus está tentando destruir. A nossa fé é para trazer a revelação das coisas transcendentes, das coisas que não podem ser vistas ou percebidas com olhos humanos. Então Jesus diz: sabe qual é o problema doutrinário de vocês? Vou explicar que é simples. Eu sei de onde vim. E eu sei para onde vou. E como vocês não têm essa percepção, vocês julgam tudo pela aparência. Por que que nós somos tão afetados, amados, pelas coisas aparentes? Por que que a nossa angústia facilmente se transforma em medo e ansiedade? Por que que uma revelação profética tão facilmente se transforma num ideal possível, mas não factível, absoluto? O que Deus revelou para a igreja, o que nós estamos buscando em Deus, não é uma possibilidade, é uma certeza, é uma concreção, é um fato. E ainda que eu morra sem apalpar isso, é isso que está diante de mim como referência. Nós não lutamos como quem luta por uma coisa incerta. Nós somos movidos de uma convicção que o homem natural não pode ver, porque não é guiado pelo Espírito. E porque ele não é guiado pelo Espírito, ele não tem noção de origem e nem de destino. Isso é tão atrapalhado na nossa vida, que quando Jesus fala assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, fala a verdade. O que que vem na nossa cabeça quando a gente fala que vai receber poder pela presença do Espírito Santo? A gente já logo pensa num upgrade de capacidade, num espinafre celestial. Isso é uma toxomania. A maioria dos crentes é igual o papai, toxicômano. Porque é aquilo, mano. Isso é uma toxomania. Você vai receber uma coisa que vai te dar uma coisa que você não tem e você não é, por um instante, e vai te dar uma habilidade extraordinária. Nada disso. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Porque lá no livro da verdadeira, absoluta, plena Gênese, no livro da Gênese que se revela pelo Espírito, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Veio para o que era seus, e os seus não receberam, porque o avaliaram numa perspectiva humana, natural. Mas todos os que o receberam, receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Gente que não tem origem na carne, e nem se sustenta em esforços e capacidades e competências humanas. Mas gente que nasceu de Deus, e por isso é gente que não pode ter o seu destino comprometido por quem quer que seja. Então nós podemos dar a vida por isso. Nós morremos por isso. Porque nós temos uma perspectiva de transcendência. Nós conhecemos a vida eterna. Então nós temos uma ideia equivocada de poder, porque a gente está pensando que dele vai dar uma força, um plus, um extra. Não, é um poder transcendente, é um poder implícito, é um poder de consciência, é um poder de convicção, é algo que faz com que você não se abale, não se confunda, não se perturbe, não se desvie do seu destino, porque você entende que não há conspiração infernal ou humana que possa comprometer aquilo que é o seu desígnio. E acabou. Alguém está entendendo isso aqui, mano? Isso não é uma teimosia, mano. Isso é uma determinação. É um desígnio. Nós vamos cumprir o nosso destino. A igreja vai chegar exatamente onde Jesus disse que ela chegaria. E só vai ficar para trás o que não é igreja. A igreja está sendo limpa do que não é igreja. Amém? Estamos entendendo isso? Essa é a igreja. Jesus está dizendo: eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que foi morto, mas reviveu. E quem tem essa fé não precisa ficar preocupado porque não vai morrer duas vezes. Mas uma vez eu vou. Amém, mano? Então que eu morra no cumprimento do dever. Pronto. morri no legítimo cumprimento do dever. Faz parte. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Quase todo profeta, passou por depressão. Há uma condição deprimente do ministério profético, até que você ganhe a plena revelação. Porque o que acontecia? Quando o profeta tinha uma visão, há uma tendência, presta atenção nisso aqui que é importante para a gente concluir esse processo aqui. Quando o profeta tinha uma visão, há um impulso, há uma indução, há uma inércia humana que faz a gente pensar ou perceber a visão como um ideal. Então Deus mostra uma coisa para a gente e a gente vê aquilo como uma imagem halógena, como um fake, um ideal. Mas aquilo que Deus revelou não é um ideal. Aquilo não está sujeito às leis de tempo. Tudo que Deus revela é de natureza eterna. Isso é uma revelação profética. Então aquilo não é uma expectativa, aquilo é uma referência. Aquilo não é para me entusiasmar naquilo que é a minha natureza humana, pela possibilidade ou pelo ideal. Aquilo é para me trazer paz e segurança quando todas as realidades disserem o contrário, mas eu tenho certeza absoluta de que aquele é o fato. Aquilo é a minha baliza, é aquilo que faz com que eu consiga voltar dos meus desvios. É o meu destino. Amém, amados? Então o profeta via aquilo, e por uma questão simples de perspectiva, como ele via a revelação, mas às vezes ele não tinha noção de perspectiva, ele não via aquilo de uma forma tridimensional, ele via aquilo de uma forma linear. Então ele olhava aquilo soava como uma coisa atraente, porque era um ideal, ele idealizava, ele se apaixonava por aquilo, mas na hora que ele começava a caminhar naquela direção, parece que as circunstâncias, as realidades se contrapunham à visão recebida. Então havia uma tendência que ele ia se desapontando, ele ia chorando, parece que nunca vai acontecer, isso não vai ser assim. Aí o Jeremias ficava deprimido, o Elias ficou deprimido, todo mundo ficou deprimido. Pediu para morrer, porque ele confundiu o fato com o ideal. E essa é a tendência que a gente tem. Quando a gente não entende a natureza transcendente da igreja, nós temos a tendência de imaginar a eternidade como uma extensão de tempo. Não é verdade? Você não pensa que a eternidade vai ser um tempo longo, que nunca acaba. Não é? A gente fica pensando, como é que vai ser o céu? Você já pensou como é que vai ser o céu? Porque a gente fica pensando, ah, como é que vai ser o céu? Aquela coisa demorada, 1 milhão de anos. Eu fico pensando assim, que tem hora que a gente olha para o céu e fala assim, gente, os anjos vão ter que ser melhor do que esses caras que fazem animação de resort. Porque a gente já pensa o céu assim. Você acorda de manhã, vem os anjos lá, gente! Hoje, nuvem, aí vai a crentalhada tudo lá para as nuvens, tá? Aquele negócio, fala, aí Deus, legal, mas tem 1 milhão de anos que nós estamos aqui, Deus, e qual é? O que vai rolar amanhã, Deus? Não é mais ou menos essa sensação? Como é que vai ser isso? Quem é que vai desligar o ar-condicionado? Chega de tanta nuvem, Deus. Parece que a gente não consegue ver a eternidade como uma coisa, vida. Então deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. O tempo só pode ser medido, deixa Deus ministrar algo aqui no nosso coração. O tempo só pode ser medido por causa da noite. A gente só consegue fazer uma diferença de um dia para o outro, porque é um intervalo de noite. Noite é treva, é escuridão. Então eu só consigo quantificar o tempo pelos lapsos de ignorância. Então, a interrupção da minha ignorância faz com que eu pense que um dia é diferente do outro. Como a palavra de Deus diz que na eternidade a noite vai ser removida, já não é mais noite. Isso quer dizer o seguinte, que com a remoção da noite foi removida a ignorância. O que sobrou? Sobrou um único dia. Então a eternidade não são uma sequência de vários dias. A eternidade é um único dia que de tão intenso não acaba. É um dia de meio-dia, onde ele nem fica mais escuro e nem pode ficar mais claro. Então o que tem que ser a revelação? O que tem que ser a nossa percepção de vida eterna? É que eu entrei num tal estado de revelação, eu entendi o princípio. regeneração, eu entrei na dimensão de um ser ressurreto, que eu entrei na dimensão da vida eterna. Então, para mim agora, só existe um dia, o dia de hoje, ele não fica nem mais claro, nem mais escuro, porque eu não ando na perspectiva da minha ignorância, eu ando na perspectiva daquilo que de Deus se revela. Eu vi o fato não muda, e eu vou para o fato. Não tem jeito de ficar obscuro, nem tem jeito de ficar mais claro. Há uma convicção que se apoderou de mim, isso é fé, a certeza daquilo que não se vê. Amém, amado? Por isso, a tristeza pode durar uma, mas a alegria vem pela. Então, a tristeza se alimenta da nossa ignorância, daquilo que eu não sei. A tristeza se alimenta da perspectiva do amanhã. Eu só fico ansioso porque na minha cabeça há amanhã. Se eu for liberto da minha ignorância da noite, não haverá amanhã, só haverá o quê? Hoje. Glória a Deus, amado. Foi isso que o salmista entendeu no Salmo 139. Quando o salmista entendeu no Salmo 139 a sua transcendência, ele falou, pera lá, se eu subo ao céu, o Senhor está lá. Se eu desço no mais profundo abismo, o Senhor está lá também. Se eu estou tomado de plena revelação, o Senhor está lá. Se eu estou tomado de escuridão, então o Senhor está lá também. O Senhor pôs a mão na minha cabeça. O Senhor escreveu uma história quando nada dela havia ainda. O Senhor me conheceu quando eu nem forma tinha ainda. Eu sou nascido do Senhor, foi a sua vontade que me fez. Há um destino na minha vida a ser cumprido. Então acabou, ué. Agora eu entendi tudo. E na perspectiva que eu entendi tudo, agora as mais densas trevas são como meio-dia. Porque eu entendi agora no Senhor que luz e trevas para o Senhor é a mesma coisa. Há uma perspectiva, há uma percepção da nossa própria história transcendente. Agora eu lido com as realidades temporais numa perspectiva eterna. Eu não lido com a eternidade numa expectativa temporal. Eu lido com a temporalidade das coisas numa perspectiva de eternidade. Eu entrei na dimensão de uma vida que é além da morte. Deixa eu te dar uma grande notícia. Não há vida depois da morte. O cara que não conheceu a vida além da morte, não vai ser depois da morte que ele vai conhecer. Então a vida não é o que se revela depois da morte. A vida é o que se revela além da morte. A morte, ela é absorvida pela vida. A nossa morte humana está incluída numa revelação maior do que a vida é. A nossa morte faz parte da história da nossa vida. A história da nossa vida não está escrita nos livros que contam a história dos ignorantes. A nossa história está escrita no livro do Cordeiro. A minha vida se confunde com a vida de Cristo. Eu não estou vivendo a minha vida, eu estou vivendo a vida de Cristo. Eu estou nele, ele está em mim, e não há nada que possa mudar essa realidade. É nessa convicção que eu enfrento as coisas. A eternidade se apoderou do nosso entendimento. Alguém está entendendo isso aqui ou não, mano? Ele não está comigo, ele está em nós e nós estamos nele. Nós precisamos entender que nessa perspectiva de transcendência, o que Jesus está dizendo para essa igreja é o seguinte. Ele está dizendo para essa igreja da sua eternidade, do seu valor, da sua significância. E aí nós temos que entender que quando Deus estava criando o homem, Deus não estava ocupado em simplesmente produzir uma imagem. Era produzir uma imagem que pudesse levar a um discernimento de semelhança. Então Deus, na verdade, está gerando uma semelhança. Ele está gerando uma relação igual. A imagem é só para me despertar para essa revelação. É para que através da imagem eu seja levado à fé da semelhança, que é a verdade oculta, invisível, que só o Espírito pode revelar. Agora o Espírito vem e revelou ao nosso coração que é uma semelhança. Há uma relação comum. A nossa vida se confunde com a natureza de Deus, e a natureza de Deus se revela através da nossa vida que é eterna. Por isso que quando Paulo fala disso, ele diz assim, amados, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova. Amém, amados? Nós fomos regenerados. Daqui para frente agora, lá em 1 Coríntios capítulo 4 e 5, ele diz o quê? Agora ninguém mais conhecemos segundo a carne. Nem mesmo a Cristo. Nós agora nos apropriamos de uma perspectiva, os olhos do nosso entendimento foram iluminados. Finalmente os olhos do nosso entendimento, essa é a transformação. Então Deus não está produzindo em nós uma mudança. Deus produziu em nós uma transformação, é uma outra natureza. Como o Neil falou, nosso problema se torna de gênero e de ordem, porque é antes de tudo um problema de natureza. Nós estamos sendo comprometidos por questões de gênero e ordem, porque nós não entendemos que nós só vamos colocar em ordem os gêneros, porque essa é a nossa natureza. Então nós não podemos ser afetados pelas questões de ordem. Nós temos que afetar a ordem, porque nós temos essa representação. Nós representamos a natureza de Deus na Terra. Se alguém quiser saber como é que é Deus, vai ter que olhar para nós. Porque quem vê o filho, vê o pai que o enviou. Amém, amados? Deus gerou uma relação. Nós não podemos nos contentar no limite do reconhecimento. Deus não é para ser reconhecido. Os anjos e demônios reconhecem Deus. Os animais reconhecem Deus. Mas nós, os seus filhos, o conhecemos. Temos uma relação de semelhança. Nós temos uma experiência com quem Deus é. Amém? Então, amado, não interessa quantas pedras a gente tem no bolso, uma vai acertar. Não interessa de que tamanho é o gigante, ele é incircunciso. Glória a Deus, amado. É uma questão de consciência, de representação. Nós temos que entender o que nós representamos. E aí Paulo diz, quando você entender isso, você vai conseguir ficar triste sem ficar desanimado. Você vai conseguir ser perseguido sem achar que vai ser destruído. Amém? Você vai conseguir se surpreender sem ficar desanimado, sem ficar confundido. Então, em tudo nós vamos ser entristecidos, mas isso não vai representar em nós o quê? Desânimo. Nós vamos ser todo o tempo perseguidos, mas nunca vamos pensar que isso vai nos destruir. Nós vamos estar toda hora sendo surpreendidos e falando, mas não é possível um negócio desse. Mas isso não vai te confundir. É só a sua sensibilidade, sua perplexidade, para que a gente não seja autômato. Para que a gente viva isso com a tristeza própria. E essa tristeza nos molda, ela produz em nós esse caráter divino do compromisso, do envolvimento, do amor, do engajamento. Sem essa tristeza nós não aprendemos a ter a natureza de Deus. Amém, amado? Então ele falou assim, não tenha medo que vocês vão sofrer. E aí ele diz o quê? Olha, vocês vão sofrer por 10 dias. É interessante isso, né? O diabo vai bagunçar tudo. É 10 dias. Aí nós precisamos entender isso, amado, porque o diabo, ele não é um ser eterno. Ele é um ser temporal. E a desgraça do diabo e de todo mundo que vai para o inferno é que eles não são eternos. E finalmente eles vão ter o que eles sempre quiseram. Eles vão durar para sempre. Você sabe qual é a desgraça do inferno? É que finalmente as pessoas vão querer ser temporais. E Deus fala, não, agora vocês duram para sempre. Porque o desejo de todas essas pessoas era nunca o quê? Morrer. Porque eles achavam que não morrer é ser eterno. Porque o povo achava que a eternidade é uma extensão de tempo e não uma profundidade de consciência. Para aqueles que conhecem a vida eterna, a morte já não existe. Para aqueles que duram para sempre, a morte é desejada. Alguém está entendendo isso aqui, amado? Então essa é a nossa redenção. A morte não tem mais poder sobre nós. Então agora eu consigo ficar triste sem ficar irritado. Glória a Deus, amado. Amém, amado? Eu consigo sofrer uma ofensa sem ficar magoado. Amém? Então essa revelação da transcendência é para que a gente consiga ver tudo isso que está acontecendo, ficar triste, engajado, mas não ficar magoado. Glória a Deus, amado. Não ficar ressentido. Eu posso olhar para essa realidade da igreja que é desafiadora, Eu olho para essa realidade da igreja desafiadora, eu vejo que a nossa família está doente, mas eu não fico ofendido. Isso não me ofende. Isso me entristece, me comove, eu me envolvo com essa questão e não desanimo. Glória a Deus. Eu consigo sofrer com esperança. Porque agora, para mim, luz e treva é tudo a mesma coisa. Porque eu não sou agora iluminado, eu sou luminoso. Então pronto, há uma revelação. Os olhos do meu entendimento foram iluminados. Glória a Deus, amado. Está me entendendo isso? Então é isso que a palavra está dizendo. Então ele está falando aqui, para concluir, está falando que isso é importante. Ele está falando assim, ó, é 10 dias. Paulo escrevendo sobre isso, ele diz o quê? A vossa leve e momentânea. Por que que a nossa tribulação é leve? É engraçado como é que a Bíblia muitas vezes coloca a coisa na cronologia inversa para que a gente seja forçado a refletir, né? Porque se ela colocar de forma óbvia, às vezes a gente não refletia. Por que que a nossa tribulação é leve? Vou explicar por quê. Porque ela é momentânea. Ela tem prazo para acabar. E por que que a nossa esperança, a nossa alegria, o nosso regozijo tem peso, tem consistência? Porque é eterno. Então a perspectiva da transcendência traz peso, traz consistência para a minha alegria. Glória a Deus, amado. Glória a Deus. Então aí eu passo a entender que toda tribulação na minha vida é temporal. Se ela é temporal, ela é leve. Então como é que Deus está curando Jó? Jó era um cara que tinha temor de Deus, é um cara crente. Mas Jó ainda não tinha sua fé desenvolvida. Ele não conhecia. Jó era um homem que tinha a vida ajustada porque reconhecia o divino. Ele era capaz de reconhecer a divindade. Mas ele não tem sua vida amadurecida porque ele ainda não conhece a relação com o divino. Aí o que que Deus faz? Tem muita gente que interpreta Jó errado, né? Que acha que foi lá o diabo que foi falar com Deus de Jó. Não, mas Deus não trabalha para o diabo. É o diabo que trabalha para Deus. Aliás, a raiva do capeta é porque ele é servidor dos planos eternos de Deus. Então, Deus vai fazer uma obra na vida do Jó. Amém? Deus vai fazer uma obra de transcendência. Vai libertar Jó para a vida. Vai libertar Jó das suas expectativas humanas e vai tornar ele um ser transcendente que seja capaz de cuidar dos seus amigos e não de passar a vida toda querendo ser cuidado. O que que Deus dispõe para trabalhar na vida de Jó? Ele reuniu todo mundo e para o Satanás não ficar desconfiado, ele juntou todo mundo, colocou ele ali no bolo, foi conversando e chegou no Satanás e falou, e aí? O que que você anda fazendo? Falei, dê uma volta. Assunto encerrado. O diabo não ia continuar o assunto. Para o diabo o assunto estava encerrado. Ele é muito distraído. O capeta ele é tão ensimesmado que ele não saca. Aí Deus falou assim, você não viu Jó? Foi Deus que teve que chamar a atenção, porque Deus precisava que o diabo prestasse atenção em Jó. Fala, por favor, eu estou precisando de um serviço, dá para você olhar para Jó. Ele fala, realmente, de tudo que eu vi Jó. Também, do jeito que o senhor trata ele. Ele falou, não, então vai lá, tira tudo, só não toque na sua vida. E isso não era saúde, e isso não era capacidade, isso não era dinheiro, e nem era família. No resto. E aí Deus soltou a coleira do diabo em cima de Jó. Porque o diabo é um cão amarrado. Aí soltou e pá! Ele entrou quando um diabo tem que entrar, terminou o serviço e saiu. Não precisou de nenhum culto lá de exorcismo. Ele acabou o serviço, saiu. Porque o diabo só fica a gente acha que ele está fazendo as coisas. Não, amado, ele tem Senhor. Tem hora que ele precisa, Deus pega um crente, vai lá e fala, agora vai lá e fala para ele que acabou. Acabou, acabou. O serviço do diabo tinha hora para começar e hora para acabar. Acabou, acabou. Pode voltar, larga o Jó. E o diabo foi fazendo na vida de Jó aquilo que só um capeta pode fazer. Então tem certas coisas que Deus libera o diabo para fazer, porque um anjo não vai fazer, só um demônio. Então tem certas coisas na nossa vida, amado, que só um diabo para fazer. Mas o diabo não está fazendo isso na nossa vida porque ele achou que de uma hora para outra ele podia fazer isso na nossa vida. É porque Deus soltou a coleira dele no nosso rumo, porque Deus precisava fazer um serviço na nossa vida que só um demônio para fazer. Mas a hora que ele acabar esse serviço, acabou. É 10 dias, acabou. Não é 10 dias, 2 horas. Não é 11 dias, também não é 9. Você entendeu isso aqui, igreja? Tem certas coisas que nós vamos enfrentar. Mas ela tem prazo para começar e prazo para terminar. E quando isso terminar, prevalece a nossa transcendência. Prevalece sobre nós os desígnios eternos de Deus. O nosso Redentor vive, na hora certa ele se levantará. E eu creio que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Pronto, agora o João é um novo homem. Agora ele é um cara transformado. Agora ele é um cara que pode cumprir o destino dele na terra. Glória a Deus, amados. Agora ele pode cuidar dos seus irmãos, porque ele está livre. Deixa Deus ministrar o nosso coração. Deus quer nos dar uma perspectiva. E essa perspectiva das coisas eternas que Deus quer nos dar vai nos libertar das nossas expectativas. O Deus que a gente reconhece é o Deus que alimenta nossas expectativas. Isso é idolatria. O Deus que nos gerou é o Deus que sustenta nossa perspectiva. E isso é relação. É uma direção de Deus. Então deixe Deus ministrar ao seu coração algo importante aqui nessa noite. Deus mesmo está trabalhando e cuidando para que todas as nossas expectativas sejam frustradas. Ele vai falar assim para nós, igual Jesus falou, você viu? Viu? Vi. Então agora vai chegar a hora que você não vai ver. Eu vou frustrar todas as suas expectativas, todas as suas leituras humanas. Eu mesmo vou destruir cada uma delas. E isso vai ser para você a morte. Mas aí você vai me ver de novo. E quando finalmente você sair daquilo que você viu e agora não viu e vai ver de novo, nesse dia ninguém mais pode tirar a sua alegria. Nós só vamos ter uma alegria permanente, amados, quando nós passarmos o limite, quando nós transcendermos nossas expectativas frustradas. Nós temos que clamar a Deus para que Ele acelere o processo da frustração das nossas expectativas, para que a gente deixe de viver por elas e passe a viver pela perspectiva do destino eterno que nós temos para cumprir. Para que a gente se ocupe daquilo que nós temos que nos ocupar, em vez de ficar ocupado em tentar fazer valer nossas expectativas. Amém? Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos clamar mesmo para que Deus ilumine os olhos do nosso entendimento. Que a gente possa ser como essa igreja. Essa é a palavra de encorajamento. Não temas as coisas que estão por vir. Não temas o que vocês ainda vão sofrer. Escutem, escutem. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para que vocês sejam provados. E isso será uma tribulação de 10 dias. Seja fiel. Até que você morra. E eu vou te dar a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem crê nisso, nunca morrerá duas vezes. Então, se estamos em Cristo, nós morremos. E já não somos mais nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. Então, fala com Deus aí agora. Nós temos um desafio grandioso. um desafio que enche o nosso coração e assim que faz a gente tremer como gelatina. Mas nós olhamos para isso e procuramos os sinais subjetivos daquilo que a gente está para enfrentar. E se nós não encontrarmos nada que venha da parte de Deus, então nós não precisamos ter medo, porque isso vai passar. Nós vamos prevalecer sobre as coisas que parecem gigantes contra nós, mas que são apenas uma ilusão de ótica. É o nosso cientismo humano, é o nosso pragmatismo, é a nossa forma de avaliar pelas aparências que está nos enganando. E agora nós não avaliamos mais pela aparência, nós somos movidos pela fé. Nós não vamos conseguir fazer justiça no mundo baseado na nossa própria força, capacidade e com os nossos recursos. Nós só vamos fazer justiça no mundo se nós somos guiados pela fé. O justo faz justiça, vive de justiça, é instrumento de justiça pela sua fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós somos filhos de Deus. Que grande amor nos tem concedido o Pai. Que nós sejamos chamados filhos de Deus, e é isso que nós somos. É isso que nós somos. Uma igreja pequena, uma igreja de fato pobre diante de tantos desafios que nós temos pela frente, mas uma igreja triunfante, gloriosa, e que vai ver a glória de Deus ser revelada através dela, em nome de Jesus. Um instrumento de Deus na terra. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui. Obrigado pela nossa natureza regenerada. Nós cremos na regeneração. Nós somos novas criaturas. Nós fazemos parte de uma nova gênese. Ó Deus, a palavra do Senhor diz que assim como trouxemos revelação das coisas naturais, nós traremos a manifestação das coisas celestiais. Tua palavra diz, ó Deus, que o mortal está revestido da imortalidade, em nome de Cristo Jesus. Tua palavra diz que nós não somos mais alma vivente, nós somos espírito vivificante. Senhor, a gente ainda tem muito para chorar, mas nada que vai nos desanimar. Ó Deus, nós ainda temos muito para perceber que a gente não percebia. A gente vai ter muita surpresa ainda, mas nada que vai nos confundir. Ó Deus, a gente vai ser perseguido às vezes como ratos num porão, mas ninguém vai ser capaz de nos destruir. Então, ó Deus, nós queremos vivenciar a nossa angústia, sermos homens de dores, mas sem ansiedade, sem ansiedade. Nosso dia é hoje, e hoje nós estamos absolutamente engajados em cumprir nosso destino. Nós sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. Examina o nosso coração, vê se há em nós algum caminho que não é caminho, e guia-nos pelo único caminho eterno, aquele que nos liga da nossa origem ao nosso destino. Nós não queremos outro caminho que não seja aquele que nos leva ao destino que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. Esse é o caminho eterno. No nome de Cristo Jesus. Amém.